Professor Lúcio, muito obrigado por nos atender aqui no Estúdio Gaúcho.
Aos nossos integrantes do Núcleo de Pesquisa Antirracismo, na nossa Faculdade de Direito da UFRGS, da Faculdade Dom Bosco, é uma imensa satisfação, né, estar neste canal de comunicação tão importante para a sociedade gaúcha. Eu que te acompanho, né, volta e meia estou te ouvindo também.
Obrigado, professor. E pode até ser que o futebol não seja o foco, né, do seu trabalho no dia a dia em si, mas as questões envolvendo, né, a injúria racial que acontece no estádio de futebol certamente chega a seu conhecimento. E eu gostaria de lhe ouvir a respeito de como o senhor vê esse tipo de ação que acontece no estádio de futebol e o tipo de punição que vem sendo dado às pessoas que causam o racismo nos estádios de futebol, se estão de acordo, se existe ainda um abrandamento nestas questões. Como é que o senhor vê tudo isso, professor?
Eu acho, Gustavo, que tem três dimensões aqui presentes, tá? Tem uma dimensão ética, uma dimensão política e uma dimensão normativa, tá? Eu gostaria de começar pela dimensão normativa, para que os nossos ouvintes possam entender, tá? Desde 88, da Constituição de 88, nós temos, né, uma decisão constitucional, digamos assim, temos uma decisão que funda o Estado brasileiro, de 5 de outubro de 88, a qual define o crime, né, o racismo como crime. Então nós temos uma norma constitucional que define o racismo como crime inafiançável e imprescritível. Não bastasse isso, os nossos ouvintes, para que saibam, nós temos uma norma infraconstitucional, de 89, a Lei 7.716, de 89, né, cujos artigos da lei, né, enumeram diversas hipóteses de prática de racismo. Tá? Recentemente, né, Gustavo, nós tivemos a ratificação pelo governo brasileiro, no ano passado, o presidente da República assinou a Convenção Interamericana contra o Racismo. Tá? Então, assim, para os nossos ouvintes entender em que pé anda a proteção normativa. Normalmente, a gente faz uma distinção entre racismo e injúria racial. Né? Então, o racismo diz respeito ao quê? Aqueles ataques a um grupo indeterminado de pessoas e de sujeitos, né? Uma coletividade indeterminada de sujeitos. Por essa razão, o racismo ele é um crime inafiançável e imprescritível. Entretanto, nós temos também, né, a categoria penal chamada injúria racial, né, ou injúria qualificada, que tem previsão lá no nosso Código Penal, no artigo 150, né, que consiste, para os nossos ouvintes entenderem, consiste em ofender a honra de alguém especificamente. É como se eu ofendesse o Gustavo por alguma questão de raça, etnia, eu ofendo o Gustavo, né, não ofendo uma coletividade, mas ofendo o Gustavo em razão da sua cor, da sua religião, da sua orientação sexual, e por essa razão nós, no Brasil, adotamos que nestes casos trata-se de injúria racial. Tá? Então, é importante para o nosso ouvinte entender que existe um marco normativo cujo objetivo é exatamente o quê? Proteger, né, ou mesmo intimidar comportamentos racistas em nosso país. Entretanto, nós temos uma dimensão ética. Tá? O que é essa dimensão ética? Eu imagino que o Gustavo, através dos seus pais, eu, por exemplo, né, que aprendi desde pequeno a necessidade de respeitar as pessoas, independentemente de sua religião, de sua raça, de sua orientação sexual, de origem nacional. Muitos de nós, em casa, recebemos esse tipo de orientação. Olha, trate o próximo como igual. Que, aliás, né, na tradição ocidental, né, Gustavo, tem previsão até mesmo na Bíblia. Quer dizer, tratar o outro como igual. Então, essa dimensão ética é bem importante. Talvez aqui resida uma das formas de combater o racismo. Por outro lado, nós temos uma dimensão política, e essa dimensão política diz respeito à condição de cidadão, cidadã, ou mesmo, né, através de uma orientação sexual, enfim, de entender que somos iguais por um estatuto que nos torna iguais dentro de um determinado Estado. Tá? O que tem acontecido, né, Gustavo Maniago? O que a gente observa em diversos países, em diversos lugares do mundo? Tem cada vez mais, isso se deve pelas as nossas pesquisas que a gente tem realizado, isso se deve pela massificação das redes sociais, por um lado, a gente tem observado isso. Tem crescido também um certo desapego, né, aos valores fundamentais, como, por exemplo, os nossos ouvintes entenderem, dignidade da pessoa humana, respeito à diferença cultural, tem crescido cada vez mais a intolerância com esses temas, tem crescido cada vez mais a falta de compreensão do que significam os direitos humanos. Então, nós temos uma dimensão política bastante mitigada ou fraturada por mecanismos políticos, através de, evidentemente, agentes políticos, que tentam, de alguma forma, inviabilizar a proteção a esses grupos humanos. E isso vai para dentro do futebol, né? O futebol, ele é apenas, né? O futebol, ou o estádio de futebol, trata-se apenas de uma extensão de uma sociedade, né? Então, há um tempo atrás, eu me lembro muito bem, quando eu frequentava um estádio, nós, né, os torcedores, de certa forma, usavam expressões homofóbicas contra os jogadores, contra os juízes, né? Recentemente, o STF reconheceu a homofobia como prática de racismo, né? Igualou a prática de racismo. Então, o estádio de futebol é, de certa forma, uma extensão da sociedade. Para que vocês saibam, né? A Copa do Mundo no Catar está vedada a utilização de bandeiras pró-comunidade LGBTQIA+. Tá? Então, assim, não é uma situação que se dá apenas no Brasil, mas se dá em todos os países que, de certa forma, né, tenham a presença de grupos étnicos diversos.
Perfeito, é. Essa questão envolvendo a Copa do Mundo aí, certamente com a proximidade do evento, muitas questões vão vir à tona e muitas discussões vão ser feitas também. Professor, e a respeito das punições que estão sendo pensadas, como é que o senhor vê essas questões aí? Poderiam ser mais duras, nem tanto? Como é que o senhor vê isso?
Olha, Gustavo, eu penso... Tem duas formas de pensar isso, tá? Tem duas formas de pensar isso. Uma forma seria, digamos, de imaginar que um clube de futebol possa resolver sozinho a questão do racismo. Tá? É importante dizer isso. Tá? Então, o clube de futebol não vai resolver a questão do racismo. Entretanto, tá, no que diz respeito às suas obrigações, às suas responsabilidades, e aqui, né, em, diz respeito ao credenciamento de torcedores, ao modo como se dá o controle desses torcedores, isso é responsabilidade do clube de futebol. Tá? Então, dizer para o nosso ouvinte que o futebol não vai resolver a questão do racismo. Entretanto, né, é preciso, sim, que se responsabilize, né, essas associações esportivas pelo que ocorre em seu ambiente. Tá? Mas o enfrentamento adequado, tá, Gustavo, seria, de certa forma, atentarmos para outras instituições. Tá? Então, eu diria que o que a gente tem feito na faculdade, né, na Faculdade de Direito, e nós entendemos que é um dos mecanismos mais adequados, é trabalhar, né, através de uma concepção de educação antirracista. Tá bem? Então, nós teríamos que reforçar isso, tanto no âmbito do ensino fundamental, como no âmbito do ensino médio, se é possível dizer assim, no âmbito do ensino que se dá nas nossas ou em nossas universidades. Tá? Então, como pesquisador, eu vejo que acreditar que o racismo vai acabar porque nós temos um maior rol de punições, de indenizações, é, de certa forma, desconhecer as causas do racismo. Como é que se combate o racismo? Quais são os modelos bem-sucedidos de combate ao racismo? Os modelos bem-sucedidos de combate ao racismo são aqueles exatamente que jogam um papel muito importante na formação dos sujeitos, dos cidadãos e das cidadãs. Isso passa pela educação, uma educação antirracista, a qual nós estamos defendendo dentro da nossa Universidade Federal. Tá? Então, o que acontece? Então, dentro das nossas faculdades, exatamente as faculdades de direito que formam advogados, juízes, advogadas, promotores e promotoras, nós teríamos que ter, sim, né, uma disciplina obrigatória que trate do fenômeno do racismo. E aí por diante. Tá? Então, respondendo aos nossos ouvintes, à tua pergunta, sim, deve-se aumentar, digamos assim, o rigor com os clubes de futebol. Entretanto, é preciso dizer, eles sozinhos não resolvem, tá? Novamente, o racismo é uma manifestação de uma sociedade que está deficiente, né, no combate do mesmo. Então, assim como há racismo na academia, né, Manhago, para os nossos ouvintes entenderem, há racismo dentro da academia, há racismo no atendimento que ocorre nos hospitais, especialmente com mulheres negras, há racismo dentro das empresas. Nós temos diversos casos de indenização por dano moral no ambiente do trabalho. Mas por que que nós não resolvemos essa questão? Por que que, digamos assim, por que que mesmo as indenizações não cessam a prática do racismo? Porque, de fato, talvez tenhamos, sim, que repensar o modelo de educação que é dada em nosso país. Né? Um país diverso, um país que tem diversas populações, né? Então, aqui no Rio Grande do Sul mesmo, nós temos o quê? Mais de 15 populações, 15 grupos étnicos de origem nacional diferentes. Então, é importante que uma educação seja uma educação voltada à ética da proteção da diversidade humana existente nessa comunidade política. Então, é bem importante que os nossos ouvintes entendam. É importante ter um rigor com os clubes? Sim. Mas, por outro lado, é importante dizer que só através disso não é suficiente.
Educação. E o senhor, recentemente, aí lançou um livro, Racismo Acadêmico no Brasil. Gostaria que o senhor falasse um pouco do livro, lançado recentemente na Faculdade de Direito aqui da URGS. Como é que o senhor chegou aí nesse conteúdo e as pessoas que se interessarem, como é que fazem para obter o livro, professor?
Perfeito. O que acontece, né, Gustavo? Eu imagino que o Gustavo fez faculdade de jornalismo, Gustavo?
De jornalismo e de letras, tenho as duas aí.
Fantástico, fantástico. Então, pode me corrigir se eu estiver falando alguma coisa errada, tá, Gustavo? Mas olha só, a sensibilidade com o tema, tu é um estudioso, alguém que ama o jornalismo, tu sabes, né? Que essa sensibilidade com alguns temas é fundamental, né? O que ocorreu comigo? Eu sou filho de um pescador, tá, Gustavo? De Rio Grande, da colônia Z1 de Rio Grande.
Oh, lá da minha terra, então. Mas não vai dizer que o senhor é rio-grandino também.
Sou papaterra, né?
Papareia. Ah, mais um papareia aí, ó. Tá falando com outro aí, viu?
É, eu sou da região da pesca lá em Rio Grande, na Vila São Miguel. Tu conhece?
Claro, pô.
Então, o meu pai, né, um pescador, um segundo ano do ensino fundamental, mal sabia ler e escrever, e a minha mãe, uma empregada doméstica, uma mulher preta, que não sabia ler nem escrever. Tá? E essa sensibilidade nasce através desses dois sujeitos, ainda que uma condição econômica bastante, digamos assim, não desejável. Né? Eu lembro que passei um bom tempo da minha vida comendo só arroz e cebola, quase todos os dias, eu lembro disso, nós não tínhamos peixe também, e não existia nenhum mecanismo de proteção aos pescadores. Daquela época em diante, eu comecei a ter uma sensibilidade com a questão do racismo. Eu via a forma pela qual minha mãe era tratada, né, pelas suas patroas, via a forma como meu pai era tratado, e isso fez com que eu buscasse, então, uma formação que me permitisse enfrentar o fenômeno do racismo. Fez, né, da vez que eu acabei passando no processo seletivo para professor de Direito Administrativo na faculdade, e de imediato, juntamente com os estudantes brancos, negros, pardos, estudantes indígenas, montamos um núcleo de pesquisa antirracismo, e no primeiro ano do núcleo nós lançamos o primeiro livro, né, que diz respeito exatamente a esse ambiente acadêmico, que muitas vezes tem promovido o epistemicídio. Então, para quem está nos ouvindo, professor, eu não sei o que é epistemicídio. Epistemicídio é a prática, né, reiterada de negação da contribuição, das contribuições de populações negras, indígenas e diversas outras populações. Tá? Então, o grande objetivo da nossa obra foi exatamente expor, de certa forma, essa prática de epistemicídio, que ao fim e ao cabo, né, Manhago, acaba contribuindo para a promoção do racismo em nossa sociedade. Então, é importante que o juiz, é importante que a juíza, é importante que o delegado, promotor, a promotora, saibam a importância da cultura polonesa, da cultura negra, da cultura indígena, mas saiba principalmente que por trás dessas culturas há um fenômeno muito terrível no nosso país, que é o fenômeno do racismo estrutural, do racismo institucional, do racismo interpessoal e do racismo acadêmico e tantos outros, e do racismo no futebol, né?
Várias dimensões, é verdade. Professor Lúcio Almeida, coordenador do Núcleo de Pesquisa Antirracismo da Faculdade de Direito da URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, conversando ao vivo conosco aqui no Estúdio Gaúcha. Boa semana para o senhor, obrigado pelos esclarecimentos aí.
Muito obrigado, Gustavo, e todos aqueles que, de certa forma, acreditam, de certa forma, acreditam num país que combata o racismo.